Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audiência. Olhe, temos entre nós a Associação Laço, que está aqui com os membros da delegação presentes, Dra. Laine Archibald, é assim que se lê, e Filipa Sousa da Câmara, que é vice-presidente, presidente e vice-presidente. Estamos com um problema no sistema de projeção. De qualquer forma, eu penso que nós, com a versão impressa e com as suas palavras, e que apresente o motivo porque pediu esta audiência, e os seus deputados depois podem colocar as questões que entenderem pertinentes.
Também. Talvez eu possa simplesmente virar, não sei, não se vê.
Não.
Não, está bem.
Okay. Não. Mas, de qualquer forma, o que eu proponho é que depois fazemos a cópia do PowerPoint,
sim, sim. Já,
e depois os seus deputados têm acesso, e é muitas vezes assim que conseguimos fazer esta quebra no sistema. Não costuma acontecer, mas infelizmente, olha, é uma situação que não podemos ultrapassar neste momento. Faz favor.
Está bem. Pronto, olha, agradecemos.
E muito obrigada por estar aqui, por nos ter procurado. E uma das nossas funções é, evidentemente, ouvirmos as associações doentes, e estamos sempre disponíveis para o fazer, muitas vezes não no prazo e com a urgência que solicitam, mas tentamos sempre dar resposta a todos os pedidos. Faz favor.
Vamos apresentar rapidamente um bocadinho sobre a Laço. Não somos exatamente uma associação de doentes, como às vezes as pessoas esperam, e depois vamos falar um bocadinho do que nós fazemos concretamente, e depois deixamos com quatro prioridades que nós, mudanças que nós gostávamos de ver na área do cancro de mama. Pronto, somos uma associação sem fins lucrativos, lutamos contra o cancro de mama em Portugal. Temos quatro objetivos estratégicos, que são informar e divulgar a doença em si aos stakeholders. Falamos em stakeholders, não é só mulheres ou doentes, nós também estamos a falar convosco, com profissionais de saúde, com pessoas na administração hospitalar. Queremos mudar atitudes e comportamentos perante a doença, e depois queremos angariar fundos. Nós angariamos fundos para apoiar projetos, não para o nosso dia a dia. E depois acompanhamos de perto os projetos que nós apoiamos. Só um bocadinho sobre a Laço. Nós funcionamos mais como uma fundação, no sentido que nós damos dinheiro. Nós angariamos dinheiro e depois distribuímos. Nós não recebemos financiamento do Estado, nós apoiamos projetos do Serviço Nacional de Saúde. Então, é um bocadinho ao contrário. Nós não estamos aqui para pedir dinheiro, nós estamos aqui para dar dinheiro. Pronto. Nós temos uma pessoa e meia remunerada, o resto é sempre uma direção voluntária e imensos parceiros voluntários. As instalações foram cedidas pela Câmara de Cascais e nós não recebemos apoio da indústria farmacêutica desde 2007. No início recebemos, depois aprendemos que não há apoio de indústria sem expectativas, não há free lunch. E, portanto, em 2007 nós resolvemos cortar as nossas ligações financeiras com a indústria, por isso nós falamos com uma voz independente, sem qualquer laboratório por trás, que achamos que é importante, porque muitas coisas são ditas com o apoio de um laboratório por trás. Então, como é que nós angariamos os fundos? Nós, basicamente, é através da população portuguesa. São pessoas, empresas e entidades que acham que há coisas para fazer na área do cancro de mama e escolhem livremente de nos apoiar. Através de cause-related marketing, então campanhas que nós fazemos com produtos, que as pessoas vão comprar um produto, e uma das razões para escolher produto X é que vai apoiar a Laço. Nós não fazemos coisas de brindes, nem aqueles stands em supermercados que se vê que são itens que vão para o lixo, porque a maior parte dessas entidades são entidades comerciais que dão uma percentagem muito pequenina à associação. Nós também organizamos eventos próprios, também temos pessoas que organizam eventos e decidem que a Laço vai ser o beneficiário. Depois também temos pessoas que fazem donativos diretos, pessoas e empresas, E depois nós temos um funcionamento com custos muito baixos. Nós temos imensos parceiros pro bono, profissionais, contabilidade, legal, papel, internet. Nós não pagamos nada disso, é tudo oferecido. Portanto, nós conseguimos funcionar com pouco dinheiro e aplicar muito dinheiro. Só para ter uma ideia, o que é que nós fazemos concretamente? Em 2012, nós entramos numa área nova, para nós lançamos a primeira bolsa de investigação. Investigação é uma coisa que não tivemos apoiado até este ano. Nós vamos dar 25 mil euros, as candidaturas acabam no dia 31 de janeiro. Nós sentimos que nos últimos 10 anos há muita coisa na ciência em Portugal que está a avançar de uma maneira louvável e nós queremos que cancro de mama seja uma das áreas que recebe atenção. Atenção só há quando há dinheiro. Portanto, nós esperamos que isso vai incentivar a investigação mais na área do cancro de mama. Concretamente, nós trabalhamos com o Hospital São João, oferecemos dois equipamentos. Um dos equipamentos é o primeiro no país, que é uma máquina de radiografia para peças operatórias, para fazer a radiografia no bloco operatório. Em vez de esperar enquanto a peça vai para o departamento de hemogeologia, eles têm que parar a máquina de mamografia, fazem uma mamografia da peça enquanto o bloco está parado. Então, esta aumenta a eficiência do hospital e melhora o tratamento da mulher, porque eles podem fazer sempre a radiografia da peça para confirmar que a margem de segurança foi atingida. E depois, a outra coisa que nós fizemos ano passado, em conjunto com a Europadona, nós lançamos e publicamos, a Europadona publicou e nós divulgamos o guia que acabamos de distribuir em português. Estas recomendações existem há muito tempo, mas não estava disponível em português e nós sentimos que era muito importante divulgar essas recomendações. Isso é a base do que nós vamos falar na segunda parte. Nós não inventamos nada disso, são recomendações europeias. Estamos simplesmente a repetir o que já foi determinada pela Europa. Só um bocadinho mais background, em 2011, também ajudamos o IPO de Lisboa com a primeira máquina de tomosíntese, que é uma mamografia, mas em 3D. É a primeira máquina no Serviço Nacional de Saúde deste género. Nós estamos sempre a tentar que o Serviço Nacional de Saúde tenha o melhor que há para as mulheres que utilizam. Também lançamos o segundo livro. Nós já temos dois livros publicados, porque nós descobrimos há uns anos que não havia nenhum livro em português disponível no mercado sobre cancro de mama, que achamos uma lacuna. Pronto. Então, fizemos uma tradução, trabalhamos com uma editora, lançamos. E depois, em 2011, lançamos um segundo, que é sobre reconstrução, que é um direito das mulheres dentro do Serviço Nacional de Saúde, mas é um assunto pouco estudado, pouco falado, e nós acreditamos imenso que as mulheres precisam de informação. Então, outra coisa que fizemos é trabalhamos com empresas. Nós usamos, sem qualquer vergonha, veículos de comunicação social e, por exemplo, Sonai tem uma revista Continente que chama-se Magazine, a tiragem 1 milhão de exemplares e nós trabalhamos, já temos 2 anos seguidos, trabalhamos com a Continente para fazer artigos sobre cancro de mama, sobre a promoção de saúde, que atinge 1 milhão de casas em Portugal. Então, eles não nos dão dinheiro, não conseguimos dinheiro da Sonai, mas aproveitamos a comunicação. Pronto, resumindo, o nosso impacto é em 4 áreas. Detecção precoce, nós antes de dar equipamentos aos hospitais, temos trabalhado com o programa de rastreio. Já doamos 7 unidades de mamografia que permitiram alargar o programa de rastreio. Trabalhamos na área de tratamento, através de doação de equipamentos. Já trabalhamos com São João, com IPO, também com Santa Maria. E depois fazemos promoção de saúde e informação para a comunidade, que são os livros. Estamos a falar de literacia em saúde. Os livros, fazemos workshops, temos uma kit escola, temos uma presença grande no Facebook, temos um site com imensa informação sobre o cancro de mama em português, validada por médicos. Também temos os guias sobre as recomendações europeias, que são mais para profissionais de saúde e pessoas de administração hospitalar. E também, pronto, sempre que nós temos a possibilidade de ter espaço publicitário gratuito, como às vezes temos através de um dos nossos parceiros de MUPIS, nós temos MUPIS a tentar divulgar a existência dessa informação. E depois a quarta área é a investigação, que é uma área nova para nós este ano. Se nos querem procurar, pronto, basta pôr LACO, sem cedilha, e aparece LACO.pt, o nosso site. Também no Facebook temos 33.900 fãs que recebem diariamente os nossos posts, que são uma variedade de informação, muito sobre saúde. Pronto. Agora quero passar um bocadinho mais sobre cancro de mama em Portugal, porque o que é que nós achamos que devia ser uma prioridade. Nós fizemos um estudo com a GFK, antes de GFK ter os outros problemas, quando tinham mais tempo, fizeram um estudo pro bono para nós, foi presencial, com 600 mulheres, e o cancro de mama, para 86% das mulheres em Portugal, é uma das principais preocupações de saúde. É um assunto que toca as mulheres, que toca aos eleitores, é um assunto importante para as pessoas. Para 70%, o cancro de mama é o número um, é a preocupação número um de saúde. E quase metade das mulheres em Portugal já conheceu alguém de perto que já teve cancro de mama. Quando nós falamos de cancro de mama em Portugal, há um problema principal. Isso é a nossa prioridade número um, é uma coisa que nós gostávamos de ter a vossa ajuda. Nós não temos um registro oncológico nacional. Nós temos registros regionais que não trabalham em conjunto, que têm maneiras de funcionar diferentes. Então, o que nós fazemos é sempre estimativas e extrapolações. Nós e todas as outras entidades que trabalham com oncologia. Ninguém sabe dizer ao certo, ano passado, quantas pessoas tiveram cancro de mama, como é que foram tratadas, onde vivem, como é que foi diagnosticado. Ninguém sabe dizer. E, obviamente, esse é um problema para nós e para todas as outras entidades, porque como é que nós vamos avaliar onde estamos a pôr o dinheiro? Não sabemos se o que nós estamos a fazer resulta ou não resulta. Então, nós achamos que há 5 mil novos casos por ano, mas não sabemos ao certo. Achamos que é o cancro com maior taxa de incidência na mulher, achamos que a taxa de incidência está a aumentar ano para ano, achamos que é a principal causa de morte nas mulheres em Portugal e achamos que cerca de 1.500 mulheres morrem por ano. Mas isso é um grande ponto de interrogação. Nós não sabemos, por exemplo, se a política do rastreio está a ter algum impacto, porque ninguém consegue medir, com certeza, e extrapolar os dados do Sul não nos parece adequado. Então, número um, queremos um registro oncológico nacional. Só por favor. Dois, voltamos ao rastreio. Rastreio populacional organizado do cancro de mama tem sido nas notícias internacionais bastante ultimamente. Porquê? Porque quando começou, as pessoas acharam que rastreio ia resolver o problema de mortalidade do cancro de mama. Se nós apanhamos cedo, vamos acabar com o problema. Agora estão a sair estudos a dizer que, infelizmente, ainda há mulheres a morrer do cancro de mama, mas nós temos rastreio. Então, sim, a taxa de mortalidade está a baixar, mas não está a baixar como nós achávamos que ia baixar. E será que é os avanços no tratamento que, de facto, estão a ter mais impacto do que o rastreio? Há muita polémica sobre este tema. Basicamente, o consenso, mais ou menos, é sim, senhor, o rastreio salva vidas. O rastreio bem feito vale a pena. Há mulheres que vão ser diagnosticadas que provavelmente este cancro não ia desenvolver, mas nós, em 100 mulheres que têm alguma coisa, nós não sabemos dizer quais são os que o cancro vai desenvolver e os que o cancro nunca vai desenvolver. Então, vamos tratar os 100, porque, e como mulher, eu preferia receber o tratamento do que correr o risco, que afinal vou ter um cancro metastático que eu não tratei. Então, basicamente, a LASC continua a apoiar o conceito do rastreio organizado e populacional. Mas, porque reconhecemos que diagnóstico precoce é melhor. A mamografia, por enquanto, também é o método de fazer o rastreio. Não há nada melhor, por enquanto. acesso em Portugal, isso é uma coisa que nos preocupa. Um programa de rastreio oferece acesso à mamografia que muitas mulheres em zonas rurais não teriam. Teriam que viajar bastante até chegar a uma máquina de mamografia. Controlo de qualidade, isso é uma coisa que também vamos voltar a falar mais, mas um programa de rastreio organizado tem um controlo de qualidade interno. Também controlo de periodicidade. Um programa de rastreio devia controlar quando as mulheres fazem mamografia. E depois um programa de rastreio tem um arquivo do material. E isso é importante no diagnóstico de cancro de mama, porque o diagnóstico não há um teste que há um número que indica sim, senhor, tem. É uma questão objetiva, visual. Há um nódulo que não estava lá antes e que alterou-se. Então, é preciso comparar com exames anteriores. Então, quando temos um programa de rastreio que funciona perfeitamente em sintonia com os outros parceiros de tratamento, os hospitais e os registros oncológicos, há vidas salvadas, absolutamente. Mas, neste momento, o que nós temos em Portugal, nós temos programas de rastreio regionais. Então, voltamos outra vez ao problema dos registros oncológicos. Cada região faz como entende, com o parceiro que tem, como... Pronto, então o que nós temos é um serviço de mamografias, 2 em 2 anos, gratuito, em parceria com as ARSs. Ultimamente, alguns ARSs estão a ter um papel um bocadinho mais ativo, que é importante, porque cada mamografia é reembolsada pelo Estado. Então, o Estado está a pagar. Então, o Estado devia ter uma voz na matéria. No Norte, Centro e Alentejo, a Liga Portuguesa contra o Cancro é o parceiro operacional. No Algarve, é a Associação Oncológica do Algarve. Nos Açores e na Madeira, é a responsabilidade dos governos. Mas mesmo até as idades, não há coerência. Segundo o Plano Nacional de Oncologia, a idade para o rastreio é 50 a 69. Mas a Liga decidiu fazer a partir dos 45. Então, é a partir dos 45, excepto no Algarve, onde eles têm outra política, é a partir dos 50. Pronto. E depois, concretamente, neste momento, cerca de 50% das mulheres vivem em zonas com rastreio organizado. Não há em Lisboa, não há no Porto. Isso quer dizer, há muitas mulheres que não têm acesso ao rastreio organizado. Muitas das zonas têm taxas de participação bem abaixo do ideal. Não há ninguém no mundo que tenha uma taxa de participação de 100%, 95%. Mas uma taxa de participação de 75%, 80% é atingível. Nós temos muitas zonas com taxa de participação de cerca de 50%. Isso quer dizer que há um grande esforço que não está a render o que devia render. E até temos taxas de utilização diária das unidades de mamografia também bem abaixo da taxa ideal. Também temos imensa falta de cooperação dos médicos de família que continuam sem perceber qual é o objetivo do rastreio. Então, temos médicos de família, por exemplo, em zonas rurais, que mandam fazer mamografia, passam o credencial para fazer mamografia, no mês seguinte chega a unidade de rastreio. Então, ou temos mulheres que fazem mamografia 2 vezes, que não é bom para a saúde da mulher, que ainda estamos a falar de radiação, ou temos mulheres que faltam ao rastreio organizado, que é subsidiado pelo Estado, então está a fazer, em parte, dinheiro lá, e também depois vai fazer outro rastreio, mamografia, numa clínica, que vai ser também reembolsado pelo Estado. Também temos falta de resultados. Os programas de rastreio, a partir do momento que as mulheres são diagnosticadas e enviadas para os hospitais, deixa de vir feedback se as mulheres, de facto, que estão a ser diagnosticadas pelo rastreio, se estão a ter um outcome melhor no fim, porque qual é o sentido de fazer o rastreio? Se nós não podemos dizer às mulheres, o rastreio salvou a sua vida, ou melhorou bastante o seu tratamento e facilitou tudo. Se nós não podemos dizer isso, como é que nós podemos vender o rastreio às mulheres? Há uma grande falta de informação para os utentes, porque há tantos parceiros, não há nenhuma linha verde nacional, não há um site, é muito difícil para as mulheres saber na minha zona o que é que há, aonde é que eu me dirijo, o que é que eu devia fazer, o que é esperado de mim. E depois há uma falta de coordenação entre parceiros em geral. Por isso, o nosso número 2 é, nós gostávamos de ver uma coordenação nacional para o rastreio. Quando fizemos o estudo com o GFK, também perguntamos algumas coisas sobre o rastreio. 34% das mulheres sabem que não há rastreio onde vivem, que está certo, porque de facto há muitas zonas que não têm. 35%, quer dizer, mais de um terço das mulheres não fazem ideia se há ou não há rastreio onde vivem. 45% das mulheres dizem que fazem mamografia todos os anos. Isso é super preocupante, porque as recomendações são de fazer mamografia 2 em 2 anos. Uma mulher com risco normal, se não tem um risco especial ou familiar, um histórico familiar, não precisa de fazer todos os anos. É radiação, para as mulheres, é radiação e também é um fator económico. Está a fazer, pronto. Então, não faz sentido nos dois sentidos. E há imensas mulheres que fazem, por exemplo, no programa e depois fazem fora. E isso não está certo para as mulheres nem para o Estado. E o motivo principal para não participar no programa de rastreio é que a mulher já fez mamografia noutro local. E muitas vezes isso foi pago pelo Estado. Isso não faz sentido. E foi feito numa clínica sem qualquer controle de qualidade. Que vamos voltar a isso. Então, a segunda prioridade, Registro Oncológico Nacional, Coordenação Nacional para o Rastreio, que isso garantia que o processo funcionava, do contacto com a mulher até o final do tratamento, que nós podíamos dizer que o rastreio é uma coisa organizada que funciona. Também nós precisamos de uma auditoria independente do rastreio. Nós temos que saber que o dinheiro investido no rastreio, que é importante, está a produzir os resultados que nós queremos ver. E depois nós precisamos de uma comunicação com o público-alvo. Não faz sentido ter um programa de rastreio com taxas péssimas de participação. Isso não faz sentido. Isso é uma perda para todos. A terceira coisa que nós gostávamos de ver era um controlo de qualidade de mamografia. Neste momento, em Portugal, como em muitos outros países, Portugal não é só nisto, não há nenhum controle de qualidade de mamografia a partir do momento que uma unidade tem a licença para ter medicina nuclear. Então, quem quer ter mamógrafo faz o pedido, é licenciado e mais ninguém vai verificar a qualidade de máquina, a calibração da máquina, a formação das pessoas que vão operar a máquina, a formação e experiência do radiologista que vai ler a mamografia no fim, que é determinante. Ninguém nunca vai fazer nada. Pronto, a maior parte das entidades com mamografia, muitas vezes, a única coisa que eles têm para os guiar é as indicações do fabricante, que é melhor do que nada, mas eu acho que nenhuma de nós queria só basear a nossa segurança e saúde nas recomendações do fabricante. Nós, a LASSO, nós tentamos trabalhar com imensas outras entidades, porque obviamente sozinhas não podemos fazer tudo. Nós temos estado a trabalhar com algumas outras entidades que estão muito interessadas nesta área. E houve um estudo feito no final de 2012, um levantamento sobre mamografia digital em Portugal. E foi um inquérito que foi feito a várias entidades. Este estudo foi publicado na revista Saúde e Tecnologia e nos dá uma ideia de falta de controlo e o facto que até as entidades que têm mamografia gostavam de ter uma maneira de certificar a qualidade das unidades. Normalmente, nos Estados Unidos, começou com um processo de certificação voluntária e depois passou a ser certificação obrigatória. Isso é que nós gostávamos de ver aqui em Portugal. Porque encorajar as mulheres a fazerem mamografia, a participar no rastreio, mas não poder dizer que onde vai fazer a mamografia tem a qualidade garantida, então não faz sentido. Ah, uma coisa, nós já pedimos para pensar em organizar ou estudar um programa de certificação de qualidade com a entidade reguladora de saúde, porque nós achamos que isso entra na área de trabalho deles, mas obviamente com o vosso apoio. Mais longe. A quarta e última coisa que nós gostávamos de ver é a implementação de rede de referenciação, que criava unidades de mama. Como todos devem saber, a rede de referenciação hospitalar de oncologia foi aprovada em 2002 e nunca foi implementada, ficou na gaveta. De facto, na área do cancro de mama, nós temos cerca de 80 hospitais em Portugal que tratam cancro de mama. Tratam de formas muito diferentes. Nós temos enormes discrepâncias, cerca de 80. Muitos não fazem tudo. Por exemplo, alguns hospitais só fazem a cirurgia e depois entregam à mulher. Mas mesmo na área de cirurgia, à especialização, as mulheres só deviam ser operadas por cirurgiões que têm um mínimo de 50 casos por ano. Tem havido imensos avanços técnicos na cirurgia. Mas há muitos hospitais que têm poucos casos por ano, mas continuam a tratar as mulheres. Isso não está bom. Pronto, esse é o guia que tem ali à vossa frente, explica tudo sobre isso. Mas há grandes discrepâncias. Por exemplo, mastectomia é uma cirurgia mais fácil. Então, quem não tem imensa confiança como cirurgião, faz mastectomia. Mas como mulher, eu preferia ter tumorectomia se o meu caso, se isso era adequado para o meu caso. Mas se o meu cirurgião não tem certeza, ele vai recomendar, ou ela, vai recomendar mastectomia. E quem sou eu de discutir com ele? Então, eu vou aceitar mastectomia quando talvez não era preciso. Pronto. Também temos grandes diferenças, temos imensas cirurgiões que ainda não fazem gânglio sentinela. Então, temos mulheres que têm o sistema linfático tirado por segurança, mas que vai viver mais de 40 anos com um braço bastante inchado, comprometido. Exato, e não era necessário, mas é preciso ter a técnica para saber fazer o gânglio sentinela e para ter um hospital que tenha capacidade de fazer este teste. E se for operado num hospital que não oferece, não sabe que não foi oferecido, então aceita e depois faz com que há. E depois há a questão de reconstrução. Reconstrução não é uma plástica no final opcional. Faz parte do tratamento, é o fim do tratamento. Pronto. Mas há muitos hospitais que não têm nenhum cirurgião oncoplástico capaz de fazer reconstrução. Também temos acesso irregular a novos tratamentos. Obviamente, a indústria farmacêutica também gostava que todos tivessem. Pronto. Há uns que não têm eficácia comprometida, mas, de qualquer maneira, qualquer mulher devia ter a possibilidade de ter o melhor possível. Basicamente, as máquinas do diagnóstico e do tratamento do cancro de mama são hipercaros. Nós temos hospitais que têm máquinas de muito fora de prazo. Mas não faz sentido equipar 80 hospitais com máquinas novas, faz sentido equipar 25 a 30, que para a população em Portugal chega e sobra ter uma unidade de mama regional capaz de tratar o melhor possível em termos de equipamento e em termos de pessoal. Então, nós não estamos a propor coisas que vão custar dinheiro. E eu acho que no final do dia é uma racionalização muito melhor para o utente e para o Estado. A outra coisa, só ligada à rede de referenciação, é que foram publicadas em 2009 recomendações nacionais para o diagnóstico e tratamento de cancro de mama. Estas recomendações, que eu saiba, nós temos a sensação que ficaram na gaveta. Também não foram implementadas. Só para dizer, tudo que nós temos a dizer aqui, já dissemos à Direção-Geral de Saúde, já dissemos ao Dr. Francisco Jorge, já dissemos ao Dr. Nuno Miranda, já sabem o que nós achamos e pronto, estamos à espera. Pronto. Pois, a unidade de mama está tudo aqui, é uma equipa dedicada, uma equipa especializada, uma equipa multidisciplinar, uma abordagem focada no doente, é localizado num espaço físico no hospital. Número de casos mínimo por hospital, 150 novos casos por ano, por cirurgião, 50. Certificação inicial e fiscalização regular. Isso é uma recomendação europeia. Até 2016, todos os países deviam tratar cancro de mama só em unidades de mama. Infelizmente, não é uma diretiva, por enquanto. A única coisa que nós achamos muito importante politicamente para fazer isso acontecer é que tem que ser muito claro que o transporte está garantido. Se o hospital mais perto da casa vai deixar de tratar o cancro de mama, vai ter que ir um pouquinho mais longe, o transporte será garantido, mas o tratamento será mil vezes melhor. Mas isso, a última vez, isso achamos que foi pronto. Então, são as quatro coisas. Registro Oncológico Nacional, Coordenação Nacional de Rastreio, Certificação de Qualidade de Mamografia, Rede de Referenciação com Unidades de Mama. Pronto. Obrigada.
Muito obrigada. Dava agora a palavra aos seus deputados, querem usar dela? Faz favor, senhora deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhora Presidente da Associação Laço, senhora Vice-Presidente. Eu estou encantada com o que ouvi, porque as associações que costumam ter em Portugal um trabalho muito importante, sobretudo, funcionam à base também de financiamentos assegurados pelo Estado. A vossa não só não quer financiamentos, como se propõe financiar e apoiar alguns equipamentos de que o Estado necessita. Essa é uma primeira nota que é, de facto, absolutamente extraordinário. E depois, a forma como têm uma visão do sistema, uma visão abrangente, uma visão informada, uma visão esclarecida, que propõe inclusivamente ao Estado, ao Governo, aquilo que nos apresentaram é uma proposta de eficácia, racionalização de serviços, coordenação. Portanto, eu diria que mais do que uma associação, o que não quer dizer que uma entidade de avaliação externa também não possa ser uma associação, mas são de facto uma entidade avaliadora com propostas e recomendações aos programas que estão em execução. Portanto, eu só posso recomendar que o vosso trabalho seja ouvido não só pela Direção-Geral de Saúde, mas sobretudo pelo próprio Ministério. Não sei se já tiveram algum contacto com o Ministério, acima, portanto, da Direção-Geral de Saúde.
Sim, o Dr. Fernando Leal da Costa, sim, também sabe o que nós queremos.
Porque aqui não há críticas, não é? Só há contributos. Eu só posso sublinhar com particular agrado, não só como política, como mulher e como cidadã, tudo o que têm a propor e que estão uma proposta organizada, credível, na linha do custo-eficácia, que é isso que se pretende com a atual crise que estamos a atravessar, que os serviços sejam eficazes e que a essa eficácia não seja associada custos acrescidos, e as vossas propostas vão nessa linha e com preocupações também de territorialização das ações, no sentido de que as informações cheguem a todas as mulheres, não só aquelas que vivem perto e com acesso mais facilitado ao serviço de saúde, mas aquelas que vivem em zonas mais distantes. E uma nota muito extraordinária, eu que sempre trabalhei muito na prevenção, não tanto na área da saúde, mas em várias áreas ao nível da intervenção social, acho que é esta estratégia de estabelecer linhas de contacto com stakeholders para que as próprias empresas, sejam elas quais forem, neste caso o continente, ter uma função e uma missão ao nível da responsabilidade social, e as empresas também querem assumir funções de responsabilidade social, porque é uma das formas também de crescerem de uma forma muito mais saudável e integrando lógicas de responsabilidade para terem uma prestação também útil à sociedade, e é um pouco exigível que assim seja em recomendações internacionais no que diz respeito a esta matéria. Portanto, este trabalho que fazem com stakeholders e com o continente, eu fiquei absolutamente encantada, porque o continente é de facto um espaço por onde passam milhares e milhares de pessoas. Portanto, não é preciso muito para que a informação chegue, é preciso é encontrar-se uma estratégia eficaz e articular esta estratégia com stakeholders importantes e também fortes, que permitam passar a mensagem. Portanto, eu só posso sublinhar com particular agrado todo esse trabalho e felicitar-vos pelo trabalho que estão a fazer. Não tenho nenhuma pergunta a fazer. Eu gostava só de saber, eu não conhecia a Associação Laço e estou encantada, eu gostava de saber há quanto tempo é que trabalham connosco e que ligações é que têm, percebi-me que sim, com outros países, e se este trabalho também tem alguma componente ao nível da internacionalização. Muito obrigada.
Começamos em 2000 e nós temos...
Eu peço imensa desculpa, mas por uma questão de metodologia, para ser mais eficaz, os senhores deputados querem pôr questões, okay. Põem e as senhoras respondem no fim,
tá bem,
numa resposta global.
Okay.
Para ser mais eficaz, faz favor, senhor deputado Manuel Isaac, do CDS.
Muito obrigado, senhora Presidente. Queria cumprimentar aqui os representantes da Associação Laço, dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido e por dedicarem uma parte da vossa vida aos outros. e não só na parte de, que têm de juntar verbas, mas sim a dedicação para além disso, do trabalho e daquilo que nos mostraram aqui, e para as vossas propostas também virem desligadas da parte financeira. Ou seja, acho que vai haver uma poupança, tem propostas de poupança, o que também não é normal. Normalmente, quando há propostas, é sempre para se gastar mais. E aqui, pelos vistos, não. Obrigado pelo vosso trabalho. Tomámos em consideração todos, com certeza, as vossas prioridades e aquilo que acham que deve ser feito. Já também percebemos que foram ouvidas por várias entidades da saúde. Acham que, e isto já queria fazer essas perguntas, acham que a idade do rastreio devia ser mais, portanto, as mulheres, eu não sei qual é a idade agora do rastreio, muito sinceramente, se é aos 40 e quantos anos tem que fazer o rastreio?
Devia ser a 50. 50,
a 50. Pronto. Se acham que devia ser mais cedo ou não. Aquilo que eu me percebi, que acham que o avanço no tratamento é superior ao rastreio, ou seja, que o avanço no tratamento tem corrido melhor que tem o próprio rastreio. E que há muitas mulheres ainda, e isto é impressionante, 35% das mulheres que não têm conhecimento do rastreio e onde é que se faz o rastreio nas suas zonas. Eu acho que isso realmente devia ser divulgado, mais divulgado, porque eu não tenho dúvidas que o rastreio é muito importante na detecção da própria doença. Mas não tenho mais nada a dizer, a não ser agradecer-vos a vossa dedicação, a vossa simpatia, porque eu vos posto aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Conceição Caldeira, do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento muito especial à Associação Laço, em especial à sua presidente, a doutora Laine Atkubal, não sei se será assim que se pronuncia, a quem agradeço o trabalho e a presença aqui nesta comissão, e gostaria de realçar a forma entusiástica com que defende os seus pontos de vista, que é sinal de uma pessoa muito empenhada e que acredita no que está a propor. Agradeço também o trabalho, como referiu, na erradicação, no contributo que dá para a erradicação de um flagelo que mata em média 5 mulheres por dia. Como bem referiu, a prevenção é a forma mais eficaz de combatermos o cancro, e neste caso em particular o cancro da mama, e por isso a importância da literacia em saúde, como muito bem referiu, e aí somos efetivamente todos chamados a participar. Mas também a taxa de tumores avançados tem vindo a diminuir de forma consistente nos últimos anos, conforme explica o professor Joaquim Abreu de Sousa, presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, que passo a citar, e que vem de encontro também ao que há pouco nos disse, graças ao rastreio organizado, ao papel dos cuidados de saúde primários e a um maior alerta social para a doença, citei. Portanto, são estes fatores que contribuem para que haja, efetivamente, uma diminuição dos casos. Face a estes dados, como mulher e como deputada, não posso deixar de realçar o trabalho desenvolvido por diversas entidades, e na qual incluo, e depois desta audição, muito particularmente a Associação Laço, que eu também conhecia muito vagamente, ontem ainda tentei pesquisar sobre algumas coisas, mas esta apresentação para mim foi fundamental para eu perceber melhor o trabalho que está a ser desenvolvido. E que eu dizia, portanto, todas estas associações que, em colaboração com os cuidados de saúde primários, têm desenvolvido ações de sensibilização e rastreio, o que tem permitido uma cobertura toda a região centro, e bem como em distritos como Beja, Bragança e alguns concelhos também do distrito de Braga, de Porto, de Lisboa, como há pouco referiu, toda esta cobertura é feita por diversas instituições e são utilizadas também unidades móveis. Fruto desse trabalho, foi possível a nível nacional serem executadas mais de 1.600.000 mamografias de rastreio e detectados cerca de 2.200 cancros, na sua maioria de pequenas dimensões em fase inicial, o que permite que os tratamentos sejam feitos de uma forma menos invasiva. Realço também que este trabalho terá que continuar com o maior empenhamento da população, como há pouco referiu, que temos que aumentar a taxa de cobertura, ela existe, mas a taxa de participação das mulheres para elevarmos as taxas de rastreio, uma maior participação das mulheres, e para isso vai contribuir toda a informação que se conseguir prestar. O maior esforço também ainda dos profissionais envolvidos e também uma maior disponibilidade financeira para adquirir mais e melhores equipamentos de diagnóstico. A este respeito, e num período de dificuldades financeiras que nenhum de nós ignora, dá-nos alguma tranquilidade também quando ouvimos o Dr. Manuel António Silva, Presidente do Conselho de Administração do IPO de Coimbra, afirmar que no Instituto garantem que nenhum doente deixará de ser tratado com qualidade. Uma das questões que lhe queria colocar era quais, na vossa perspectiva, quais eram as prioridades no combate ao cancro da mama. Isso já foi respondido e por isso durante a apresentação, e por isso mais uma vez agradeço todo esse trabalho que tem sido feito, apoiando projetos sempre em articulação com o Serviço Nacional de Saúde. Mais uma vez agradeço a forma positiva, proativa com que abordou este tema, elencando um conjunto de propostas que me parecem pertinentes, mas que elas logicamente terão que ser analisadas e estudadas dentro do Serviço Nacional de Saúde, para que todas as entidades possam ser englobadas neste combate que é de todos. Mais uma vez obrigada pela apresentação e pelo trabalho, e essencialmente pelo trabalho que tem estado a desenvolver.
Obrigada, Sra. Deputada. Não há mais senhores deputados a pedirem a palavra. Eu passava agora a palavra à Associação e à Sra. Presidente e Vice-Presidente. Eu penso que todos nós, de uma maneira ou de outra, já conhecíamos este símbolo do laço, que tem sido, de facto, uma marca já que se relaciona com o combate ao cancro da mama. Várias iniciativas, principalmente aqui em Lisboa, e nós que estamos mais tempo em Lisboa temos apercebido das várias ações e atividade da Associação Laço. Evidentemente que nunca é demais, o trabalho nunca está feito, há sempre iniquidades, como falou, o acesso dos portugueses aos tratamentos, à prevenção, não é em todo o território igual, infelizmente, e essas iniquidades, e a nós enquanto políticos e decisores e legisladores, diz-nos de facto bastante, porque temos sempre a preocupação de um tratamento igual e de um acesso igual, como temos direito, mesmo até através do nosso preceito constitucional. Eu queria também transmitir à Associação que noutras legislaturas a Assembleia da República muitas vezes participou em ações de divulgação e de prevenção. A Senhora Presidente da Assembleia, a Senhora Presidente, que por acaso é uma mulher, a primeira mulher como Presidente desta Casa, tem tido uma preocupação especial em utilizar a Assembleia da República, o Parlamento Português, como espaço comum e público, também para divulgar uma série de iniciativas que são importantes até para prevenção, não só de doenças, como transmissão de informação sobre outros temas. E, portanto, o que eu queria aqui transmitir à Associação é que no futuro, se algum dia precisarem, será sempre mais um local, e um local que evidentemente tem um significado diferente e que é simbólico, e todos nós que aqui estamos, de todos os grupos parlamentares e que temos a representação do país, temos uma responsabilidade acrescida também em participar nesses eventos, e a Comissão de Saúde em particular. Portanto, da parte que me toca, quero agradecer, quero-vos dizer que estamos sempre disponíveis. Uma das funções de um deputado é poder dar voz e ouvir o que os cidadãos nos têm para dizer, seja através de de organizações coletivas, seja através seja de pessoas coletivas ou de pessoas singulares. Portanto, estamos sempre disponíveis. Faz favor, a palavra é a vossa para esclarecerem os seus deputados.
Não, era só para agradecer, pronto, só para responder que nós começamos em 2000. Nós somos 100% uma associação portuguesa, mas de facto nós, por ser várias estrangeiras, já vivem cá há muitos anos. Beneficiamos de ver o que foi feito noutros países, o caminho que foi escolhido para avançar. Obviamente aproveitamos para não inventar a roda quando há coisas que nós podemos aproveitar e de facto temos relações estabelecidas, parcerias com algumas associações para a troca de informações e pronto, possibilidade de fazer campanhas em conjunta, pronto, na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas somos 100% portuguesa, associação portuguesa independente. Obrigada.
Muito obrigada. Então, terminamos então a nossa audiência. Temos aqui informação que a Associação disponibilizou. Os seus deputados que as queiram consultar, fica para, nos serviços da Comissão e podemos, de certa forma, também depois visualizar o PowerPoint, que infelizmente não podemos ver hoje, mas vai ser enviado para os vossos mails com a informação que nos acabaram de dar. Muito obrigada. Uhum.